Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Filmes de super-heróis para crianças. Por que esse tema, professor?
Sim, eu queria trazer esse tema aqui para discutir na Rádio USP, na comunidade universitária. Acho que é do maior interesse a gente ter atenções variadas, né? Então, esse é um fenômeno que eu fui notando. Eu tenho filhos, meninos, que gostam de super-herói, e passei a frequentar esses filmes com eles e fui perplexo, percebendo que o tema da vez é o desaparecimento dos bandidos, né, dos inimigos. E os novos filmes de super-heróis, eles são justamente batalhas entre os próprios super-heróis, né? Um dos filmes se chama, inclusive, Guerra Civil, e apresenta praticamente uma disputa entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Logo antes, foi feito um outro filme chamado Batman vs. Super-Homem, ou Superman, que também é a mesma questão. Bom, isso dá o que pensar, né? Eu fiquei matutando sobre isso e me dei conta de que talvez esse seja um sintoma muito interessante do nosso mundo pós-Guerra Fria. Demorou algum tempo, digamos, algumas décadas, para isso começar a aparecer na cultura de consumo, na forma das histórias de super-heróis. Porque o fim da Guerra Fria, digamos, com a queda do Muro de Berlim, né, e o fim daquele modelo bipolar de duas sociedades ideologicamente antagônicas, o capitalismo e o socialismo, né, dois inimigos do ponto de vista dos ideais e também do modo de produção. Quer dizer, depois disso, nos anos 90 e 2000, foi se engendrando um novo imaginário que começou com o chamado fim da história, né? Que Francis Fukuyama decretou com a queda do Muro de Berlim, que era o fim da história. Depois vimos que não era exatamente isso. Mas o que de mais importante fica dessa questão é o desaparecimento do inimigo como um inimigo claro, né? Se antes o inimigo capitalista era o comunista e o inimigo comunista era o capitalista, hoje em dia não é tão fácil assim achar o inimigo. O inimigo ele está camuflado, né? Muitas vezes a sensação que a gente tem hoje na nossa sociedade, na nossa experiência contemporânea, é que o inimigo pode irromper a qualquer momento, mas a gente não sabe onde. Então, por exemplo, o inimigo pode ser, e é muitas vezes, a atividade terrorista. Mas a atividade terrorista ela é não previsível, certo? Ela não é calculada, ela pode aparecer onde você menos espera e é de repente. Assim como as erupções de tragédias naturais, tsunamis, furacões, erupções vulcânicas. Então houve claramente para nós um deslocamento do lugar do inimigo para uma coisa difusa. E é interessante ver que isso tem reflexos nas histórias dos filmes de super-heróis. Então, também reagindo a isso, agora é como se o inimigo desaparecesse e os próprios super-heróis passam a batalhar uma guerra civil entre eles. Quer dizer, o mundo dos super-heróis fica um mundo mais complexo, né? Um mundo menos preto no branco ou menos do bem contra o mal. Considerando, inclusive, que os super-heróis hoje em dia são loteados, eles são divididos entre duas grandes empresas de desenho animado, que são a Marvel e a DC Comics. Então, é como se fosse a Nike e a Adidas, me parece, né? São conglomerados que têm os seus craques, digamos assim, e que agora também tem que colocar esses craques, valorizar o passe desses craques contra os outros. Então, botar os heróis todos juntos, fazer uma trama que envolve uma disputa entre eles, etc., passou a ser um interesse dentro da nova economia, né? Que não é mais justamente, me parece, o da antiga economia do super-herói solitário, o Superman que vence os inimigos alienígenas, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, com todos os seus dramas psicológicos, etc. Quer dizer, agora, e eu, para completar, lembro de ter visto uma vez, recentemente, um filme da Nike chamado O Último Jogo, em que os grandes craques da Nike, bem entendido, não são os craques do mundo. Então, por exemplo, não tinha o Messi. Mas eles faziam um jogo contra clones, que eram robôs, que eram perfeitos e ganhavam dos jogadores reais. Pois no final, é claro, tinha uma mudança nessa história, os jogadores reais conseguiam ganhar, mas enfim, você assiste esse filme e tem essa impressão de que o mundo foi conquistado pelas empresas, né? E que a Nike e a Adidas, assim como a Marvel e a DC, são agora donos dos passes dos personagens que falam por nós.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnick.